Direto da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carlos, ouvintes da CBN.
Angélica, estamos há quase um ano, né, das eleições e as articulações andam intensas.
Intensas.
Pois é. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, surpreendeu todo mundo hoje anunciando a desfiliação do União Brasil e filiação ao Avante. É com ele que a gente conversa agora por telefone. Oi, prefeito, boa tarde. Muito obrigada pela gentileza de conversar conosco e com os ouvintes da CBN.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Estou à disposição.
Prefeito, o senhor anunciou hoje que está deixando o União Brasil. Vai comandar o partido Avante na Paraíba. Qual a motivação para sair?
Bem, principalmente por esse motivo, né? Ter comandar um partido, ter independência, pensar num projeto político para o meu futuro, que passa por 2024, mas o objetivo é 2026. Então eu precisava um pouco de independência, né? E lá no União Brasil, a gente, mesmo com muito carinho, com muito respeito que a União Brasil me dava, mas a gente sabe que, por exemplo, o projeto deles lá não é o apoio à reeleição de Cícero e João Pessoa. Eles estão pensando em colocar a candidatura própria. Então eu preciso, não posso estar dentro desse projeto, porque eu sou completamente focado e aliado de primeira mão de Cícero Lucena. Um desses motivos fez também que eu deixasse o União Brasil para poder agora, com o Avante, prioridade total à reeleição de Cícero e João Pessoa.
E como vai ser a costura do Avante agora, no Avante, em Cabedelo, né? A gente sabe que o senhor tinha colocado três possibilidades. Tem o irmão do senador Efraim, Jorge Moraes, ele seria o apoio do Avante, ou as outras opções, né? Tem o deputado federal Messinho Lucena e tem o vereador André Coutinho, que ainda está no União Brasil, salvo engano.
Isso. Nenhum deles tem ainda liberdade para mudança de partido, porque não temos janela partidária. Mas a certeza que eu posso lhe dizer, confirmar a vocês, que o próximo prefeito da cidade, o candidato à sucessão pelo apoio do nosso governo, terá que estar afiliado ao Avante para poder ser candidato a prefeito da cidade.
O partido certamente vai apoiar Cícero. Como é que fica essa aliança, se ele está com o governador João Azevedo, que trata o senhor como opositor?
Nós temos que aceitar, né, essa decisão do governador de não querer aproximação com a gente. Mas eu também respeito demais, porque nós apoiamos Pedro na campanha, não apoiamos o governo. Então eu só acredito que existem diálogos, conversa, eu tenho muito interesse em voltar a conversar, dialogar e respeitar o governador, porque em vários municípios nós vamos poder marchar junto com o Avante, PSB, o partido dele, como também em alguns municípios teremos que divergir, que é o caso de Cabedelo, que nós temos candidatura própria, tanto o PSB tem candidatura aqui como o Avante terá. Então a gente tem que saber conviver com isso.
Prefeito, eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui no ar para mudar um pouco de assunto de uma decisão da Justiça que eu recebi, que julgou inconstitucional uma lei municipal que tinha aumentado o seu salário do vice e dos secretários. Eu queria saber se o senhor vai acatar a decisão e reduzir a remuneração mensal, né, que vocês recebem, ou vai recorrer da decisão.
Olha, nós recebemos essa decisão hoje, né, estamos sabendo agora, mas eu já soube que essa decisão provavelmente passará para a mão de outro juiz para fazer análise diante da averbação de suspeita da própria juíza. Provavelmente, não sei se vai declinar da decisão, enfim. Nós estamos aguardando ser notificado, mas sem dúvida nenhuma vamos recorrer, porque a gente entende, normalmente, como todos os prefeitos da Paraíba, no momento que houve a necessidade de reajuste salarial, nós fizemos. Como também se acharmos, no momento oportuno, que as contas apertaram, como já estão fazendo vários prefeitos na Paraíba, e reduzir o próprio salário, faremos também. Graças a Deus, Cabedelo desfruta de um bom momento fiscal e um bom momento financeiro, mesmo com a queda de receita nossa em todo o Brasil do repasse da FPM, nós conseguimos aqui ainda empatar esse mês, não precisamos fazer cortes. Mas se precisar, eu sou o primeiro a fazer cortes nos salários, a sociedade sabe disso. Foram 5 anos sem aumento nenhum de salário, o salário do prefeito é defasado já há mais de 15 anos, e nós fizemos depois de aumentar o salário de todos os servidores de todas as categorias da cidade de Cabedelo. Nós fomos o último a aumentar o salário, foi exatamente o prefeito.
Nós conversamos com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo Castelhano. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor, boa semana.
Estou sempre à disposição. Muito obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade.
E nosso próximo assunto é a situação do Hospital Padre Zé. A gente tem acompanhado essa situação, tem uma denúncia que chegou ao Ministério Público. Se você não lembra, é aquela história sobre o furto dos celulares que foram doados pela Receita Federal, fruto de apreensões, doados ao hospital, que iria vendê-los em bazar para arrecadar aí dinheiro e investir em carro, equipamento, para eles fazerem o trabalho importante que eles fazem. Enfim, essa denúncia que chegou ao Ministério Público, que não é da política, mas envolve políticos, e por isso veio parar no meio da nossa pauta, Angélica.
Exatamente, tem virado uma bola de neve, né, de acusações envolvendo o uso, inclusive, de recursos públicos no Hospital Padre Zé, o que a gente lamenta muito, né, porque estão manchando a história de um hospital que é uma referência, né, no cuidado dos menos favorecidos, num período em que nem existia o SUS ainda. Mas o fato é que tudo começou com essa denúncia de que celulares que tinham sido doados à Receita Federal, né, para doação, para venda e leilões e em prol da entidade, tinha sido usado de forma indevida, né, vendido para particulares, e aí está todo esse processo de investigação sobre para onde foi esse dinheiro, nesse ínterim todo, envolvendo esse servidor que teria feito essas vendas desses celulares. O padre Egídio, que era administrador, renunciou, depois foi afastado de todas as atividades canônicas. E aí, para completar o problema de investigações que precisam ser feitas na unidade, chegou ao Ministério Público do Estado uma denúncia anônima de que vários recursos provenientes de emendas parlamentares, do FUNCEP, né, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, que vem de verba estadual, e também de prefeituras, enfim, várias entidades públicas que enviam dinheiro para a manutenção do hospital, esse dinheiro teria sido usado de forma errada pela administração do hospital. E aí as acusações são direcionadas ao padre Egídio, né? Fala que ele usava o dinheiro para pagar aluguel de imóveis, para comprar imóveis, para comprar veículos, né? Bancava viagens para terceiros, inclusive, e há acusações substanciais, isso eu digo substanciais porque dentro da denúncia apresentada ao Ministério Público há uma série de documentações anexadas, provas, né, encartadas para fortalecer a denúncia e que apontam que o secretário, ex-secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, atualmente está na Secretaria de Administração, e a atual secretária da pasta, Poliana Dutra, faria manobras em convênios, né? Falava em pagamento de vantagens a secretários para aprovação desses convênios. No caso de Poliana Dutra, a denúncia que ela teria exigido a contratação da mãe na instituição com um salário de R$ 5.200 para manter a aprovação desses recursos. A mãe dela assumiu o cargo, né, dentro de um cargo de gerência no Hospital Padre Zé, agora em fevereiro. E desde então tem lá atuado, e a acusação é que a mãe dela ficaria ali cuidando, né, do projeto que relacionados à alimentação, que tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano, para monitorar mesmo o repasse, né? E há várias acusações gravíssimas que agora o Ministério Público está apurando, observando para decidir se instaura ou não o inquérito. A gente deu essa matéria ainda há pouco no blog Conversa Política, lá inclusive tem a íntegra da denúncia, e nós, claro, conversamos com as pessoas citadas nominalmente. Ao Conversa Política, Tibério Limeira afirmou que não irá se pronunciar sobre a menção ao nome dele, lembrou que é uma denúncia de alguém que se esconde no anonimato e lamenta que ele tenha sido citado sem provas. Como eu disse, os autos da denúncia têm encartado uma série de provas, mas claro que elas precisam de uma investigação mais aprofundada. A assessoria da secretária Paulina Dutra também negou veementemente todas as acusações, informou que a secretária se pronunciará no decorrer das investigações, colocando-se à inteira disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. E aí há também uma preocupação, porque esses dois nomes são nomes fortes, né, da gestão do governador João Azevedo, são cotados aí para disputa eleitoral no ano que vem. Então, há todo um cuidado no acompanhamento, né, dessas investigações, porque são denúncias gravíssimas, mas, como eu disse, estão lá a documentação no bloco Conversa Política, tem a íntegra dessa denúncia, e a gente vai acompanhar o desdobramento disso, porque, como eu disse, são verbas públicas, né, não são só doações, há muita verba pública envolvida para a gestão do Hospital Padre Zé. E além de ter o zelo com o dinheiro público, tem que ter o zelo com a imagem do hospital, né, que presta um serviço extremamente importante, quase insubstituível aqui em João Pessoa, eu acredito.
Tem. Angélica, tem assunto ainda, né? Em Campina Grande teve movimentação também, uma canetada geral para demitir servidores. O prefeito Bruno Cunha Lima conseguiu explicar o motivo?
Uma lambança, né? Porque o prefeito anunciou, já publicou no diário a canetada, determinando a exoneração de todos os prestadores, comissionados, fala-se mais de 9 mil pessoas, né, que passou o fim de semana aí coçando a cabeça sem saber o seu futuro. Isso porque o prefeito alegou, claro, a queda do fundo de participação dos municípios, é uma queixa que é constante, né, em vários prefeitos tem aí reclamado da queda, mas não é algo que se compre, né? Se aceite um argumento desse diante de uma cidade que é a segunda maior da Paraíba, tem uma certa autonomia financeira, não é uma cidade pequena que dependa totalmente do FPM. E aí, claro, várias especulações surgiram, uma delas é de que isso seria para fazer um limpa, né? Tirar os servidores aliados de alguns futuros ex-aliados, e aí, dando nome, seria aliado, servidores ligados ao ex-prefeito Romero Rodrigues, que fala-se que é um rompimento quase acontecendo, né? Eles estão sempre sinalizando aí situações em que demonstram que não estão mais juntos. Hoje o prefeito deu uma coletiva e explicou que as exonerações eram necessárias. Vamos ouvir.
O que nós estamos fazendo aqui é tomando medidas preventivas para evitar que maiores problemas aconteçam. Com essas medidas preventivas, nós vamos, de fato, evitar que maiores problemas aconteçam, e, naturalmente, isso nos impõe uma série de decisões que não são decisões, muitas vezes, confortáveis, mas que são decisões necessárias. E é preciso ter coragem para decidir, é preciso ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Nós não podemos nos esconder atrás de um problema do governo federal, cruzar os braços e esperar que caia uma solução pronta do céu. Houve um pronunciamento federal do presidente da República garantindo que não haveria mais queda nos repasses. Mas mesmo depois disso, 2 meses seguidos, queda. Então não dá para simplesmente a gente aguardar, em vez do esplêndido, a decisão do governo federal, do Congresso, que nós torcemos para que aconteça.
Tá, e aí o prefeito também falou que nesse momento de crise é também um momento de oportunidade e que terá a oportunidade de fazer ajustes na máquina pública, ou seja, aproveitou a maré da crise financeira. Também tem um alerta do Tribunal de Contas dizendo que a folha estava inchada, então também aproveita, faz a social, né, com o Tribunal de Contas para não levar punição no futuro, mas o fato é que é uma limpa mesmo, né? Ficou bem claro que o desejo é fazer uma revisão aí, quem está contratado como comissionado, prestador de serviço, para colocar pessoas que sejam de fato comprometidas, né, com a gestão e que estejam aí alinhadas com algum político. E aí isso é muito ruim, né? A gente sabe que esse tipo de cargo é de livre nomeação, todo mundo que está num tipo de cargo como esse sabe que não é servidor concursado. Mas eu acho que o prefeito poderia ter dado um prazo, né? Tipo um aviso prévio para as pessoas se prepararem de que não terão mais essa fonte de recurso, de, né, seu salário mesmo, a partir de agora de outubro. E aí faltou um pouco de tato do prefeito, né, em ter liberado esse diário oficial com a canetada na sexta, deixar todo mundo na expectativa, né, do que virá. Preparou essa coletiva só para hoje de manhã, A oposição, claro, surfou na onda, né? Várias críticas da bancada de oposição ao prefeito na Câmara. A senadora Daniela Ribeiro, que é uma das cotadas, né, a disputar a prefeitura de Campina Grande nas eleições do próximo ano, também aproveitou para dar também a sua crítica, né, em relação à condução do prefeito nesse processo. E aí agora é aguardar, né, a arrumação da casa, ver qual é o norte que o prefeito quer dar na cidade, que repercute também aqui, né, porque não deixa de estarmos no mesmo estado.
Obrigada, Angélica Nunes. Até mais.